Camila Agostini.
Iniciando a segunda hora do nosso programa, agora 1h07, 23 graus, temperatura oscila entre 20, antes estava 21, agora já passou para os 23 e fica nessa, né? Mas bem mais amena do que nos dias que passaram, embora essa semana a gente teve todas as estações aqui em Marauí região, né? Chuva, sol, calor, frio. E assim seguimos neste verão, às vezes tem um inverno no nosso verão também. E a Taliane Radaeli, que é nossa colega aqui, diz que ela é desafiada todos os dias pela Kátia Valente, que ela nunca sabe o que ela vai encontrar quando ela vai sair de casa. Então a primeira pessoa que a Taliane Radaeli ouve todos os dias é a Kátia Valente. Que assim seja para todos nós. Temos aqui a honra de receber o Jair Pedroso da Silveira. É nosso colega que está realizando um trabalho maravilhoso. Sou suspeita em falar, né, Jair? Já conversamos fora do estúdio também, porque para quem gosta de estudar, de conhecer a cena da gestão pública, da política, política é meio que tudo, né? Então fica meio difícil de a gente chamar isso de política, mas é a cena da gestão pública, acho que dá para a gente falar assim, e as mulheres, o trabalho das mulheres nela. Já falei várias vezes que criar um banco de dados sobre isso seria fundamental. E aí eu recebo aqui, chego a me emocionar, juro para ti que eu chego a me emocionar, porque eu recebo a Voz Feminina no Parlamento Municipal, volume 1. Tu viu a minha cara, como me empolguei a primeira vez que tu me falou sobre esse trabalho? Então, olha, só tenho que te agradecer. Muito obrigada por estar aqui hoje. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um imenso prazer poder estar aqui para falar desse projeto que me empolga muito, né? Eu estou chegando ao meu 20º livro publicado e eu digo que cada livro é um filho e cada um tem uma forma de você olhar ele. Uhum. Né? Mas esse trabalho é um trabalho que realmente me empolga por todo o contexto que a gente vive, principalmente na questão política, que ainda é muito machista, ainda é muito voltada com o olhar masculino. Né? Ainda há muitas restrições à participação da mulher. Então, a gente, a partir do ano passado, quando se comemorou, e hoje é 24 de fevereiro...
Exatamente, né? Nem combinamos.
Nem combinamos. Né? Se comemora os 91 anos do voto feminino no Brasil, do sufrágio no Brasil. Então, a partir daí, a gente percebeu que havia um vácuo, né, de memória. E, puxa, e a gente fica pensando, né? Tão pouco tempo e a gente não tem nada que tenha um indicativo que diga, olha, as futuras gerações, né, como é que elas vão olhar esse aspecto do passado? Porque hoje a gente está muito focado nas redes sociais. Uhum. Né? E o meu questionamento é sempre esse, né? Aonde vão estar as nossas fotos daqui a 20 anos?
E as informações
né? Daqui a 20 anos, e a história de cada um.
Porque hoje todo mundo é especialista em tudo, né? Uhum. Mas a informação, de forma verdadeira, clara, objetiva, é só através de trabalhos assim.
E aí surge, então, a ideia da gente colocar isso no papel, né? E de transformar num livro, um livro que a gente apresenta com uma qualidade editorial muito boa. A gente é suspeito de falar, mas o livro realmente
tá
ficou
lindo,
muito bonito.
Tá lindo. Eu não li ainda, mas eu já folhei ele.
É um livro em formato álbum. Né? Uhum. É um livro que a gente tem essa convicção de que teremos vários volumes. Esse é o primeiro volume.
Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá.
Eu quero mas é uma ideia também. Muito assim, que surgiu dessa questão realmente da valorização da mulher.
Cara. Uhum. Eu quero saber também como é que foi para você, né, realizar esse trabalho. Mas é claro que o pessoal aqui da região te conhece bastante. Mas conta um pouquinho da tua história no jornalismo, porque você tem uma experiência incrível, né, Jair? Um histórico maravilhoso, conhece bem aqui a região, não só a cena política, né?
É verdade. Eu começo no rádio aos 18 anos, né? A minha escola é rádio. Uhum. E eu sempre digo que eu comecei no rádio, no pior setor do rádio, que é o jornalismo. Né? E eu comecei apresentando o noticiário pela parte da manhã, o noticiário de meio-dia, já no meio do fogo. Uhum. Né? E fazia a cobertura da Câmara de Vereadores, em Itapejara. Eu comecei ali, aos 18 anos, então eu sempre digo assim, ó, que eu já fui jogado no fogo nos dois aspectos, né? No rádio jornalismo e na política.
Né? Verdade.
E acabei tomando gosto pelas duas coisas. Posteriormente, depois a gente foi para o jornalismo impresso, Nós estamos há 35 anos agora, dia 10 agora de fevereiro, comemoramos 35 anos do Jornal Hoje, em Casca.
Que legal.
Né? É uma história, que é uma
maravilha.
Vida.
Olha
né?
ali.
E são poucos os jornais que chegam a essa longevidade com apenas um único dono. Normalmente os jornais passam né, por vários proprietários, várias empresas. Né? E a gente tem essa felicidade de poder estar ainda no comando durante esse período todo dos 35 anos.
E em municípios menores, às vezes, isso se torna mais desafiador.
Muito
né?
mais desafiador, né? É, eu acho que eu sempre digo que assim, ó, a gente tem que estar no lugar certo na hora certa. Eu acho que quando nós iniciamos com o jornal ali em Casca, nós entramos no momento certo. Né? É, havia todo aquele processo de emancipação, a gente acabou acompanhando as emancipações de São Domingos do Sul, de Vanini, de Santo Antônio do Palma, de Muliterno. Isso criou uma identificação. Né? O jornal acabou sendo o porta-voz de toda uma região, não somente de Casca. Né? Então a gente acabou sendo ali o elo de ligação entre aquela região ali da comarca de Casca, que são 8 municípios, né? E é uma comunidade importante, e Casca hoje é uma cidade polo, né? É inegável isso, né? Como Marau também é uma cidade polo. E eu acho que isso é importante, a comunicação dá voz às comunidades.
É, nós temos todo esse aparato digital, como você falava, né? Que é inegável, imprescindível, você precisa.
Com certeza.
Né? Já faz parte aí da nossa rotina e não tem escolha, você precisa se adequar. Mas quando você pega uma produção literária e você consegue observar e sentir ela fisicamente também faz diferença. Eu digo isso pelo jornal, né? Porque eu faço uso do jornal impresso ainda. Eu reconheço muita coisa boa que a gente só tem no impresso. E eu digo, falo desse trabalho aqui também, como é importante a gente poder ter o trabalho fisicamente, né? Eu digo, ele concretizado, assim, materializado, não só digital.
Eu vejo que assim, ó, são linguagens diferentes, né? O texto que tu vai utilizar num livro, tu não vai usar numa rede social.
Isso.
O texto que tu vai utilizar num jornal, você não vai utilizar numa rede social da mesma forma. Né? Normalmente o texto da rede social, ele é mais enxuto, conciso. Mais pro momento, né? É para aquela coisa do tipo, daqui 5 minutos deixou de ser notícia. E o jornal vai estar aí, daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, está impresso. Né? Tá. Alguém vai consultar, alguém vai ver, ou seja, a história está registrada.
E como é uma responsabilidade grande, né, Jair? Porque aqui, ó, o que você imprimiu aqui nesse livro vai ficar, como eu falei, materializado. Não dá para a gente apagar, não dá, não é Ctrl Z, né?
Não é
aqui Ctrl. Não tem Ctrl Z.
Exato.
Então existe uma responsabilidade, inclusive de depois de pronto, em quantas mãos passa um trabalho como esse, né?
As pessoas não têm noção do livro, porque o livro, além de ser um produto industrial, porque ele é um produto industrial, né? Mas ele também é um produto intelectual. Então você tem que unir as duas coisas. Né? Então o livro ele tem que ter um texto, ele tem que ter um atrativo, ele tem que ter algo que realmente de fato vai chamar a atenção. Né? Mas por outro lado ele é um produto industrial, porque ele tem que também ter todo o aspecto gráfico, o aspecto de diagramação, as fotos que chamem a atenção, o texto que seja um texto brilhante, aí o intelectual, mas também tem que ter o aspecto visual, porque senão, eu sempre digo, o livro vende muito pela capa também.
Vende.
Né? Você está numa livraria, você vai olhar, se você conhece o autor, você vai comprar o livro do autor. Mas se você não conhece o autor, a capa vai influenciar muito.
Bastante.
Né? Então entra todos esses aspectos. E eu acho que nós somos muito felizes no nosso livro também, com a questão da capa também. Né?
É um livro de colecionador, eu acho que
é um
dá para falar, né? Porque
é
uma capa dura para o pessoal, e depois a gente vai também disponibilizar imagens nos nossos canais digitais. Eu já tenho o meu aqui autografado e tudo. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa primeira edição, desse primeiro volume, Jair. São alguns municípios. A gente vai falar, como essa aqui, pela história do voto feminino no Brasil, né, as pioneiras no país, no estado e depois nos municípios.
Nos
Quais
municípios.
São os primeiros municípios contemplados, portanto?
Município de Casca, município de Siríaco, Muliterno e Vanini. Esses são os que a gente contemplou no primeiro volume.
E aí vem a pergunta, Marau.
Marau, pois é. Nós estamos projetando esse ano, pelo menos, a publicação de mais 3 volumes. Tá, então, o segundo volume a gente vai trabalhar a conclusão da comarca de Casca. E o terceiro volume nós vamos fazer a partir da comarca de Marau. Inclusive, já temos um acordo, já acertamos com a Câmara Municipal de Vereadores de Marau.
Ah, que bom. Né?
E a partir daí estamos visitando as demais câmaras de vereadores, né, para concluir esse processo aí de fazer esse trabalho histórico.
E para essas informações do país, do Estado, foi fazer esse levantamento de informações, não é uma tarefa simples, né? Ainda há pouca referência.
Eu acho que a internet nos ajudou muito. Aí nesse aspecto a internet tem algumas coisas que nos ajudam bastante. Uhum. Mas nós somos muito carentes em memória. Né? Não só no aspecto político, no aspecto geral. Eu acho que nós culturalmente precisamos avançar muito. Uhum. Quando você fala assim em termos, por exemplo, até da nossa cultura italiana, né? que é muito forte na região. Mas você começa a resgatar algumas coisas, você percebe que tem alguns pontos que você não consegue fechar porque justamente falta informação.
Uhum.
Né? Uhum. Então você vai, por exemplo, eu tenho um livro chamado De Monte Cuca Vanini, que conta a história do município de Vanini. Teve um determinado momento que, se eu não tivesse o cuidado, o trabalho de ir lá no Instituto Geográfico do Rio Grande do Sul, de buscar as informações lá, de só contar com a oralidade, eu teria feito uma aberração em termos de livro histórico, né? Porque cada um puxa o assado para sua brasa.
Uhum.
Então eu tive a sorte de conseguir a escritura original do município.
Uhum.
E a partir daí, então, os lotes que foram vendidos. O que me facilitou muito o trabalho. E, por outro lado, me deu uma grande dor de cabeça. Porque o patrono do município, que é o senhor Severino Vanini, era o auto-intitulado primeiro morador da cidade. E ele chega 20 anos depois dos primeiros moradores da cidade. Então, ele tem uma grande relevância na comunidade, porque ele é o primeiro comerciante, ele é o grande líder político, ele é o grande líder. E a gente fez um capítulo inteiro no livro sobre a vida dele, né? Mas não era o primeiro morador. Então, tu desmistificar estas coisas, elas são complexas na questão histórica. E isso também aconteceu nessa questão aqui. Porque daqui a pouco você batia com duas informações diferentes. E aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a nossa primeira vereadora eleita do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Se você pesquisar na internet, você vai encontrar dois nomes. Você vai encontrar o nome da Julieta, que é considerada por alguns, mais pela esquerda, como a primeira mulher que assumiu uma Câmara de Vereadores, lá em 1945, em Porto Alegre. Uhum. Ela era do PSP. Era uma mulher que trabalhava em fábrica e ela gostava de fazer discurso nas frente das fábricas e tal, para reivindicar uma melhoria para os trabalhadores. Então, ela é o grande ícone da esquerda. Acontece que ela não é a primeira mulher eleita. Ela foi a primeira mulher a assumir como suplente. E ela assumiu algumas vezes como suplente, mas isso criou uma imagem que ela seria a primeira mulher. Na verdade, a primeira vereadora eleita foi a Sueli de Oliveira, que era do PTB, e que foi eleita em 1947 como vereadora no município de Pelotas. Então, foi a primeira vereadora. Então, buscar estas informações, bater estas informações, foi o mais difícil neste aspecto. Uhum. Né? Para checar, para ter essa confiabilidade de você dizer, não, isso aqui é real, isso aqui é certo. Né? Esse foi o trabalho mais complexo que nós tivemos nesse primeiro volume.
Uma dedicação que exige, acima de tudo, muita atenção, né? Muita concentração, né? Em detalhes, inclusive.
E também muito conhecimento, eu acho, assim, prévio. Uhum. Né? Eu li muita coisa, eu fui buscar muito artigo para ter esse conhecimento prévio, né? Porque senão você embarca muitas vezes em algumas informações que são vendidas.
Uhum.
Né? Ou seja, determinado setor da sociedade, ele tem essa questão de eu quero vender isso, então acaba propagando isso muitas e muitas vezes, isso às vezes acaba se tornando uma pseudo-verdade.
Verdade.
Uhum, né? Uhum. Então, este aspecto foi o mais complicado. Você vai perceber que no livro nós temos muitas fotos históricas desse aspecto. Por quê? Porque o Arquivo Nacional ele conseguiu fazer um resgate legal das fotografias, mas tem pouco texto, tem pouca informação lá, tem muita foto.
Uhum.
Né? Então, o banco de imagens deles é muito bom. A gente usou muitas imagens do Arquivo Nacional, mas na questão de historiedade e tal, ainda é muito a desejar.
Esse trabalho todo, quando você fala em Banco Nacional, requer também exatamente essa comprovação que, oficial, uhum. certo? Às vezes falta isso também, por incrível que pareça. Acho que o trabalho de um museu seria mais uhum, né, ligado uhum, a isso.
Isso.
Por isso que daqui a pouco, olha, pensar sobre a importância do museu, às vezes as pessoas dizem, ah, é chato,
às vezes a pessoa
acha
que o museu é um arquivo de velharia.
Isso. Mas olha, pensa...
Eu tenho duas coisas comigo que eu acho que os municípios pecam muito. Uhum. A questão do museu e a questão da biblioteca. Uhum. Para mim, a biblioteca devia ser o centro da cultura da cidade. É. Mas o que ocorre normalmente com as bibliotecas? Você vai numa escola, e eu fiz muito isso na minha vida, participando de autor presente, dando palestra em escola. Você vai conversar com a bibliotecária, normalmente é uma pessoa que ela não deu certo nos outros setores da escola, então empurraram para a biblioteca. Aí você pergunta assim, me dá uma dica de um livro. Ela não sabe, porque ela não gosta de ler. São raras as pessoas que trabalham na biblioteca, e eu louvo a ação dessas que fazem um trabalho brilhante, e que gostem de ler. Né? É a gente imaginar assim, que eu vou ser um jornalista, mas não gosto de escrever. Ou eu vou trabalhar numa rádio, mas eu não gosto de falar. Então,
muito na contramão, né?
Fica muito na contramão. Então eu acho que... E a questão do museu, eu acho que o museu ele tem que deixar de ser um local de depósito de coisas velhas, e ele tem que se transformar num agente de transformação cultural da própria comunidade. Eu acho que o caminho passa por aí,
né?
De referência para isso.
Esses dias eu estive em busca de uma informação e também não pude manusear, logicamente, né? Mas observei o Salame, que é o primeiro jornal aqui de Marau, né? Uhum. E a gente vê lá referências que é oficial, não tem o que contestar. O que estava uhum. lá é o que foi publicado. Se é verdade ou não, aí é outra história, né?
Certo, mas relatos, era o fato do momento.
Isso,
era o relato.
Como você falava, os relatos, a gente aceita qualquer coisa. Vem uhum. qualquer coisa, a gente vai ter que só filtrar depois. Mas é muito interessante essa observação que se faz com relação à documentação oficial. De como isso, às vezes, faz falta. E como, por isso que eu te disse que uma referência como essa, ela precisa ser, sei lá, enaltecida, principalmente em escolas, em bibliotecas. Não pode faltar mais. Esse material aqui não pode mais faltar na biblioteca aqui.
Exato,
dos municípios,
exatamente.
Entendeu?
E esse é um trabalho que a gente faz com o Legislativo Municipal. Uhum. Né? Essa conscientização de que, ou seja, nós somos parceiros nesse projeto, então essas informações que nos chegam das mulheres, das vereadoras, elas são nos repassadas pelo... A gente criou um padrão, uhum. que é um questionário, né? Onde essas informações são repassadas via executivo, via legislativo municipal. Uhum. Porque é impossível para mim, como escritor, ia ser muito delongado a pesquisa, eu ter que entrevistar cada uma das ex-vereadoras em cada um desses municípios.
Claro.
É quase que impossível. Uhum. Então a gente faz uma parceria com o legislativo também nesse aspecto, nesse sentido.
A gente imagina que todos os legislativos, né, tenham esse histórico, né?
Aí que está. Principalmente, eu vou te dizer assim...
Vai virar
assim,
uma crítica, mas não é uma crítica,
não, não
pessoal.
É uma crítica,
é um
uma constatação.
Pensar.
É uma constatação. Eu acho que a gente está vivendo um tempo assim, ó, que parece que tudo que você fala é levado para o lado pessoal.
Não,
mas não
por
é.
Por favor.
Né? Eu vou te dar uma referência assim, ó, nos municípios menores, principalmente. O que que acontece? As câmaras de vereadores, elas não têm uma sede própria, certo? Então, às vezes, elas funcionam em locais que não são adequados para ter um legislativo. Tá? Para ter um legislativo.
Exemplo.
Então, assim, hoje ela está num endereço, dali a 4 anos ela está no outro, depois ela está no outro. E nessas mudanças, muita coisa se perde. Por exemplo, nós já tivemos Câmara de Vereadores que não tem um livro de termo posse, que é uma coisa básica. Não tem. Sumiu o livro de termo posse. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá em todas as atas do legislativo, procurar para ver quando é que houve uma posse de uma vereadora suplente que assumiu. Né? Então, te demanda muito mais tempo, porque seria uma coisa muito mais simples se tu tivesse um livro de termo posse, você vai lá, pega o livro, olha, pronto.
E digitalizar esse material também é
digitalizar
super importante.
Digitalizar seria a própria questão toda do legislativo, leis e tudo. Uhum. Né? Eu acho que é fundamental.
Jair, eu ficaria...
Não, a gente fica falando aqui e vai longe, né?
Tu bem sabe que eu ficaria a tarde inteira, mas a gente tem o nosso tempo limitado aqui. Eu quero te agradecer, dizer que eu fiquei muito feliz de te receber. Quando falei a respeito do livro, O pessoal da redação se empolgou muito, então vai passar pela minha leitura e pode ter certeza que pelo dos colegas também, que vão querer saber todo esse histórico da região. Te aguardamos para outros bate-papos.
Claro, com certeza. Certo? Estou à disposição.
E seja muito bem-vindo sempre aqui. Parabéns pelo teu trabalho. E nos encontramos nas nossas andanças.
Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer esse espaço, Camila, que é muito importante a gente poder ter essa reflexão, né, sobre eu acho que a gente precisa avançar muito ainda nesses aspectos, né? As pessoas me perguntam assim, por que não há tanta participação da mulher na política? Eu acho que são dois viés. Os partidos, via de regra, começaram a incentivar mais as mulheres a partir da definição da obrigatoriedade das cotas.
Cotas.
Né? As cotas, então, foram fundamental nisso. Acho que falta muito ainda de um processo de construção, né, de formação de liderança. E aí, quando eu falo isso, também, você olha para os aspectos políticos partidários, em nível geral, se trabalha muito pouco essa questão da liderança. Né? Se você olhar a história de todos os partidos políticos de Marau, você vai perceber que a formação de liderança, ela é muito pequena. Ela vai acontecendo por alguns episódios aleatórios, que não foram programados. Né? Mas é muito difícil você encontrar uma formação de liderança. Não vamos formar liderança para o futuro, para que a gente tenha um bom vereador, para que a gente tenha um bom secretário, para que a gente tenha, né, um prefeito, um vice-prefeito que nos representa. E, por outro lado, também existe ainda a questão da mulher, que ela também ela não sente essa aptidão para a questão política. Né? Então, eu acho que esses dois viés, eu acho que tem que trabalhar muito essa questão, né, e eu tenho me proposto a fazer isso, né, de trazer essa informação, de fazer uma palestra para as mulheres, falar da importância da política, porque a política é boa. Né? O que estraga a política são os atos que a gente percebe no dia a dia, mas a gente não pode colocar na questão do lixo comum que todo mundo na política é corrupto, que todo mundo na política está a fim de ganhar vantagem. Não, a política é louvável, a gente não vive sem política, a gente faz política todos os dias.
É,
né?
Foi no início da entrevista eu falei, política é tudo.
É tudo,
né?
Tudo. E eu acho que essa consciência que a gente precisa criar. A gente desenvolveu um projeto chamado Jovem Cidadão na Câmara Municipal de Vanini e a gente trabalhou muito isso, sabe, com eles. Nossa, eles mudaram muito a visão, assim, os adolescentes mudaram muito a visão do que eles tinham de política. Né? Então eu acho que é isso. Camila, muito obrigado por tudo. Eu sei que teu espaço já está estourando aí. Tá? E obrigado por esse importante espaço que você nos concede aqui.
Mas que seja o primeiro de muitos, né? Te aguardo aí para outros papos, tá? Parabéns para a Casca, que está de aniversário também. Eu vou estar lá segunda.
Ótimo.
Para participar de uma programação na Escolha das Soberanas.
Na Escolha das Soberanas,
isso.
Muito bem. Vai ter dificuldades.
Eu vi no jornal hoje, aliás.
Vai ter dificuldades.
Vi as fotos delas, já dei uma olhadinha aí, para que também possa chegar, né? Uhum. Reconhecer. E a minha fonte de informação foi o jornal hoje.
Muito obrigado, fico honrado com isso.
Obrigada, um abração, viu?
Um abraço. Tua Rádio.
Comprar as tintas e materiais.